Panorama Agrícola para 11 de junho de 2026, quinta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é quinta-feira de lua minguante, 11 de junho, e está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maurício Frigueto e na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: casa de ferreiro, espeto de pau. Confira aqui no Panorama. Mel brasileiro ganha espaço no exterior, mas enfrenta desafios geopolíticos. Pesquisadores da IPAGRE unem forças para combater praga e doença no cultivo de pepino para conserva. Acompanhe o Panorama Agrícola na internet pelas plataformas SoundCloud e Spotify ou também pelo IPAGRE Mob, o aplicativo da IPAGRE. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@ipagre.sc.gov.br.
É hora das notícias.
O pepino faz parte da dieta no Vale do Itajaí, mas o popular legume também é um dos mais afetados por doenças e pragas, e por isso acaba recebendo mais agrotóxicos. Dois pesquisadores do projeto Hortaliças da Estação Experimental de Itajaí uniram forças para fazer o controle biológico da praga e da doença foliar. O nome do projeto é Manejo Sustentável Integrado de Pragas e Doenças para a Produção de Pepinos para Conserva. Está sendo desenvolvido pelos engenheiros agrônomos Alexandre Menezes e Alexandre Visconti. Teve início em janeiro, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina, a FAPESC. Alexandre Menezes explica a importância do projeto e como ele está sendo desenvolvido.
E o nosso principal objetivo com esse projeto é o desenvolvimento de estratégia de controle biológico para os principais alvos, problemas fitossanitários desta cultura no Vale do Itajaí. No caso da broca das cucurbitáceas, a nossa estratégia é a utilização de um inimigo natural, uma microvespa parasitoide da espécie Trichogramma preciosum, para o controle da fase inicial da broca das cucurbitáceas, que é um lepidóptero e, portanto, vai ser controlado na fase de ovo. Esta é uma abordagem já utilizada em outros locais. Esta microvespa Trichogramma é usada em outras culturas, como, por exemplo, no tomate, e a gente pretende avançar na utilização desse macro-organismo para o controle biológico na nossa região. Do mesmo modo, pensando na mancha zonada, que é o principal alvo em termos de doença, né, de fitopatógenos, a ideia é trabalhar com produtos microbiológicos para que o produtor tenha informações a respeito dos principais ingredientes ativos eficientes para o controle desta doença.
Confira a entrevista de hoje.
A exportação de mel brasileiro vem crescendo nos últimos anos, mas ainda enfrenta desafios geopolíticos. Nesta entrevista, Renato Azevedo, presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Mel, a ABMEL, analisa o cenário atual e as perspectivas para o futuro. A entrevista foi feita pelo jornalista Mauro Moira.
Como é que está a exportação do mel no Brasil hoje?
Hoje a gente está com... os volumes de exportação deram uma queda. Até agosto, setembro do ano passado, de 2025, pré-tarifaço do Trump, a gente estava crescendo. Depois que veio o tarifaço do Trump, a gente caiu bastante, né? Então, na hora que a gente vê o gráfico, a gente vê nitidamente o efeito que o tarifaço teve em cima do mel. E o que aconteceu foi o seguinte: o preço ainda se manteve porque os importadores lá nos Estados Unidos, eles, em vez de cancelarem os contratos, eles estenderam o prazo dos contratos. Então ele falou: ó, em vez de me mandar os 10 contêineres de uma vez, me manda um hoje, dois amanhã e tudo mais. Então, agora com essa questão do tarifaço do Trump tendo sido pelo menos parcialmente resolvida, a gente imagina que a gente consegue reaver esse volume aí. Mas o que o importador precisa hoje lá nos Estados Unidos é previsibilidade, isso ele ainda não tem.
Além dos Estados Unidos, o Brasil exporta mel para onde mais?
A até então para a União Europeia. A União Europeia era o segundo destino, né, mas com um percentual infinitamente mais baixo. E a gente está na busca de abrir outros mercados aí, né? A gente tem Japão, a gente tem os próprios Emirados Árabes e tudo mais. Mas via de regra, hoje é Brasil, Estados Unidos e União Europeia. Agora, com essa questão da União Europeia, vai se fechar esse mercado em setembro, se a gente não conseguir resolver isso antes. Eu acredito que a gente consiga resolver, porque foi aquilo que eu tenho comentado. A gente tem muita confiança no produto que a gente tem. Então, do ponto de vista técnico, do mesmo jeito que o tarifaço do Trump não se sustenta, quando a gente fala tecnicamente, essa argumentação de uso de antibiótico no mel brasileiro também não se sustenta tecnicamente. Então, a gente precisa só achar um meio de evidenciar isso para poder reabrir esse mercado.
Essa certificação parte de onde? Algum laboratório internacional?
Laboratório internacional, a gente precisa começar a controlar isso daí. Então, a argumentação que é feita pela União Europeia é o seguinte: ó, nós temos 5 antibióticos aqui que não está no Plano Nacional de Controle de Resíduos de vocês. A gente, no caso do mel, é muito simples de resolver. A gente simplesmente começar a colocar isso no hall de análises que a gente manda para a Europa. A Europa pode simplesmente falar o seguinte: olha, eu vou exigir isso na entrada da mercadoria. A gente manda lá o DAC com relação a esses produtos, esses antibióticos, e a gente resolve. Então, do ponto de vista de mel, é muito fácil resolver, né? Como a gente é o maior produtor de mel orgânico do mundo, a gente está muito confiante que não vai ter problema, que não vai ter dor de cabeça.
Quais são os números em termos de valores e de volume exportado?
Está na faixa de 47 mil toneladas em 2025, né? Foi a exportação total de mel. 80% disso vai para os Estados Unidos, 75% vai para os Estados Unidos. Aí aberto para os outros países da União Europeia, quando a gente consolida tudo isso daí, deve estar próximo de 15%. Então a gente está falando de 95% para Estados Unidos e União Europeia. Nós tivemos uma queda agora no começo desse ano, principalmente por conta do tarifaço aí do Trump. Mas a ideia é que, se a gente conseguir reaver, ter uma clareza um pouco maior do cenário de mercado, a gente conseguir bater esse número ou então até superar ele. Né? A exportação, ano a ano, ela vem subindo. Né? A gente teve aquele pico em 2020 por conta da pandemia, depois ele voltou, em 2021 já desceu, e em 2022, na hora que você liga 19 com 22, você vê que tem uma linha. Então ela está crescendo aos pouquinhos. Né? A gente imagina conseguir continuar seguindo essa mesma tendência de crescimento.
E quanto desse mel é orgânico?
Essa é uma pergunta que não quer calar, porque como a gente aqui no Brasil não tem um NCM separado para mel orgânico e mel convencional, entra tudo dentro do mesmo bolo. Então, dar uma resposta concreta é muito difícil. O que a gente sabe? A gente conversa com os exportadores. Hoje, como a BML representa 80% das exportações, a gente consegue ter uma dinâmica muito boa de mercado. E o que os exportadores falam para a gente é o seguinte: ó, isso daí é 90%, 95% orgânico, né? Os outros 5%, 10% é mel convencional. E a gente enxerga isso no preço também. Quando a gente dá uma olhada no preço internacional, como a gente estava comentando, o preço internacional do mel brasileiro, ele é 20%, 30% mais caro, que é aquilo que se paga pelo mel orgânico. Então, hoje, se a gente tivesse que falar, eu diria para você que 90%, 95% desse mel exportado, ele é orgânico.
E o melato da Baracatinga?
Esse não tem nenhuma informação de exportação dele, de valor de exportação. É a mesma situação que a gente estava falando do mel convencional e do mel orgânico. Não tem um NCM próprio, né? Esse é um desafio que a gente precisa tentar estabelecer junto com o Ministério da Economia e com o Mercosul, porque a gente segue o NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Então a gente tem que levar a demanda para o Ministério da Economia, o Ministério da Economia tem que levar isso daí para o board lá do Mercosul, e a gente tem que levar a necessidade, né? A gente pode usar aqueles dois últimos dígitos para mudar isso daí e começar a diagnosticar, mas a gente ainda não tem informação concreta, nem disso, nem do própolis, por exemplo. O própolis também é um outro desafio, que é a mesma coisa, a gente não consegue ter informação concreta sobre números de exportação, valores e tudo mais desses produtos.
Quantas empresas estão afiliadas à Abmel?
Hoje são 29 empresas, né, que representam 80% das exportações.
Existe mercado para o agricultor familiar que produz mel para exportação?
Existe, mas a exportação ela tem um pormenor que é muito importante a gente considerar. Para você exportar, você precisa ter o CIF. Né? E para você ter o CIF, você precisa ter uma estrutura mínima lá que o CIF exige. Então, normalmente, o agricultor familiar, ele não consegue ter o custo, ou arcar com o custo, para se tornar um exportador, para ter o CIF. Né? Isso é uma exigência que vem de outros países, inclusive. Então, a gente não consegue simplesmente superar. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Agora, quando a gente olha, por exemplo, para os nossos associados da BML, todos são apicultores, em algum momento foram apicultores, e aí aos poucos foram deixando ou não, tem empresas que até hoje são de apicultores, que conseguiram ganhar escala e crescer. Então, para o apicultor eu acho que sim, para o agricultor familiar É óbvio que tem espaço, mas do ponto de vista pragmático, o custo acaba impedindo com que o agricultor familiar faça a exportação por conta da necessidade de ter o CIF.
Ele acaba vendendo para um entreposto que vai exportar.
Exatamente, esse é o caminho. Ele acaba vendendo para alguém que vai pegar aquele produto e vai exportar.
E tem algum número de exportação de mel de abelha sem ferrão?
Ainda não. Esse também é um outro produto. A gente comentou aqui no final da apresentação que a gente gostaria de ter, mas ainda não tem. Até porque não existe ainda um regulamento técnico de identidade desse produto. Então, o consumidor lá fora, o comprador dos outros países, ele ainda não sabe, ele ainda não entende exatamente o que é esse produto. Na hora que a gente fala para ele que é mel, aí ele fala, pô, mas isso aqui nos caracteriza como mel, porque não está dentro do regulamento de identidade e qualidade. Então, ele está começando a ter conhecimento desse produto. Então, existe venda? Existe, mas é pontual. São potes ainda que está vendendo. Ainda não existe um mercado desenvolvido para comercializar isso aí.
Este foi Renato Azevedo, presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Mel.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.